Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 29 de janeiro de 2020. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Homem de 36 anos tira a própria vida na ocupação do Castanhal.
Comando do Corpo de Bombeiros apresenta novos equipamentos de segurança para efetivo e anuncia inscrições para o programa Bombeiro Mirim.
Aumento de 20 para 200 reais na conta de luz leva a produtora a questionar o motivo do reajuste.
Ministério da Educação libera acesso ao resultado do SISU.
Sem extinção do IBAMA, ou seja, com a extinção do IBAMA em Parintins, SEMA e IPAAN não receberam um comunicado oficial para atuar na proteção do meio ambiente na região.
Governo do Amazonas em alerta para impedir a entrada do coronavírus no estado.
Pai da menina que morreu de câncer agradece apoio da comunidade parintinense.
Campanha Janeiro Branco contará com programação especial hoje à noite no Circuito Escorpião.
Infância Missionária Diocesana realiza quermesse para custear a ida de seus representantes a Manaus.
Comunidade Católica Fanuel abre inscrições para a Trilha da Juventude 2020.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Na cidade, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Saúde.
O Circuito Escorpião será palco de uma série de atividades abordando os cuidados da saúde mental e emocional. O evento é promovido pelo Centro de Atenção Psicossocial Adolfo Lourido, o CAPS Parintins.
É o dia D da campanha Janeiro Branco em Parintins, quando a unidade de saúde mental destaca ou intensifica as ações voltadas para a comunidade parintinense que buscam algum resultado para problemas mentais e emocionais.
A campanha Janeiro Branco é uma causa mundial que se dedica a convidar as pessoas a pensarem sobre as vidas, os relacionamentos, o autoconhecimento, as emoções, pensamentos e comportamentos. A campanha também aborda os temas da saúde mental em nome da prevenção ao adoecimento emocional da humanidade.
A psicóloga Simei Lessa destaca a ação que ocorre hoje à noite na Praça dos Bois, Circuito Escorpião.
Bom dia, primeiramente. Então, haverá uma atividade, né, no Circuito Escorpião às 19 horas, com atividade física, e também nós iremos falar um pouco sobre a questão da saúde mental, dar algumas orientações sobre o bem-estar. Nós tratamos depressão, ansiedade, né, pessoas que têm pensamento de autoextermínio, pessoas que estão passando por problemas familiares também, né, independente do que você está passando, não se sinta sozinho, procure a gente, você será muito bem acolhido no CAPS. O CAPS continua com o grupo terapêutico, o CAPS continua com as oficinas, o CAPS continua com o yoga. Com certeza nós vamos acrescentar mais coisas ainda, né? A professora tem a visão de colocar o karatê também, que vai ser muito bom para os jovens, né? nesse processo de ansiedade, de equilíbrio. E é isso, Janeiro Branco, de janeiro a janeiro.
O governador Wilson Lima determinou alerta máximo para as síndromes gripais na rede estadual de saúde, após a confirmação do Ministério da Saúde dos primeiros casos suspeitos de coronavírus no país.
A sazonalidade das síndromes gripais associadas ao período chuvoso no Amazonas também fez o governo do estado anunciar a implantação do Comitê Estadual de Resposta Rápida aos vírus respiratórios.
Coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o Comitê Estadual conta com representantes da área de saúde das esferas federal, estadual e municipal.
A Vigilância do Estado informa que a rede de saúde encontra-se abastecida com o antiviral indicado para o tratamento da influenza. O Ministério da Saúde recomenda que ele seja administrado até 48 horas após o início dos sintomas.
Agora na cidade são 12 horas e 4 minutos.
Educação.
A Escola Municipal Claudemir Carvalho ainda dispõe de vagas para alunos da rede pública. Os interessados podem procurar a Secretaria da Escola na Rua Senador José Esteves, no bairro de Palmares.
Até o fechamento desta edição, haviam as seguintes vagas.
No primeiro ano, 4 vagas. No segundo ano, 3 vagas. No quarto ano, 25 vagas. No quinto ano, 5 vagas. No sexto ano, 15 vagas. E no sétimo ano, 19 vagas. E ainda no oitavo ano, 4 vagas.
O secretário da escola, servidor público municipal, Cleandro Fontinelli, reitera a oferta de vagas para a comunidade parintinense que ainda não conseguiu matricular seu filho.
Gostaria de informar que aqui na Escola Municipal Claudemir Carvalho ainda disponibilizamos de vaga no horário matutino e vespertino, sendo primeiro, segundo, quarto e quinto ano no horário matutino, sexto, sétimo e oitavo no horário vespertino. Você, amigo e amiga, que ainda não conseguiu sua vaga para matricular seu filho, venha aqui, nos procure na Escola Claudemir Carvalho, que está situada no bairro de Palmares, próximo ao UBS da Linda Ribeiro. Desde já, nós agradecemos você e aos interessados.
O Ministério da Educação divulgou na noite desta terça-feira o resultado do Sistema de Seleção Unificada SISU 2020.
Os aprovados devem acessar o site do SISU e conferir a documentação exigida pelas instituições de ensino para fazer a matrícula. Os documentos devem ser entregues nas próprias universidades entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro.
Ao todo, são 237 mil vagas em todo o país.
A convocação para a segunda chamada será feita na mesma data da matrícula, de 29 a 4 de fevereiro.
O MEC também informou no comunicado que as inscrições para o ProUni foram abertas na noite desta terça-feira e vão até sábado, 1º de fevereiro.
Já o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, permanece com o cronograma atual, com inscrições de 4 a 12 de fevereiro.
A divulgação do resultado da primeira chamada chegou a ser suspensa pela Justiça Federal de São Paulo, mas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, derrubou a decisão.
O comando da Terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins abriu o período de matrículas para o programa Bombeiro Mirim em 2020.
Este ano, as vagas serão limitadas a 50 para o turno matutino e vespertino. O coordenador do programa, o Sargento Jean Pimentel Oliveira, destaca o período de matrículas e os documentos necessários para aqueles que desejam ingressar em 2020 no programa Bombeiros Mirim.
Nós estamos com as inscrições abertas para o Programa Educacional ProEBOM 2020. Lembrando que esse ano nós teremos vagas limitadas nos turnos matutino e vespertino, 50 vagas para ambos os turnos. Então, você que deseja inscrever seus filhos aí, é bom nos procurar o quanto antes, porque as vagas são limitadas. Lembrando que os documentos necessários são a cópia, né, do RG ou certidão de nascimento do aluno, duas fotos 3x4, comprovante de endereço, né? Declaração escolar, atestado de saúde ou necessidades especiais. Esse atestado aqui é mais especificamente para aqueles alunos especiais que realmente necessitam, né, de uma situação especial de atendimento. Então, RG e CPF do responsável, contato telefônico do responsável, né? Toda essa documentação deverá ser entregue em uma pasta transparente branca para que nós possamos fazer a triagem e logo fazer a inscrição desses alunos. O período de inscrição iniciou agora no dia 25 de janeiro e vai até o dia 21 de fevereiro, ou até atingir o número de vagas que, como eu disse anteriormente, são 50 vagas para o turno matutino e 50 vagas para o turno vespertino. A idade é de 10 a 15 anos para ambos os sexos, ou seja, 10 a 15 anos para o sexo masculino e 10 a 15 anos para o sexo feminino. As inscrições estão sendo feitas aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, na Rua Paraíba. Então, você que deseja fazer a sua inscrição, é só vir aqui conosco que nós realizaremos as mesmas.
A Secretaria de Educação do município estará realizando nesta quinta-feira, dia 30, a primeira jornada pedagógica, cujo tema é efetividade das políticas públicas educacionais no município de Parintins.
O encontro será realizado no Parintins Convention Center, iniciando às 8 horas da manhã, e deverá reunir gestores, coordenadores pedagógicos, professores, monitores do atendimento educacional especializado, assistente de alfabetização, auxiliares administrativos, vigias, merendeiros e serviços gerais das escolas da zona urbana, bem como da zona rural de Terra Firme.
A ocasião será feita a abertura do ano letivo de 2020 da Rede Municipal de Educação.
Hora certa, 12 horas e 9 minutos.
Religião.
As inscrições para os jovens católicos participarem da Trilha Fanuel 2020 já começaram. Além disso, as pessoas que quiserem colaborar com a logística e alimentos para os 3 dias de evento podem procurar a coordenação da comunidade.
São 3 dias de intensa programação de espiritualidade, oração, lazer, palestra e celebrações, voltados para a juventude católica a partir dos 15 anos em diante.
O coordenador e fundador da comunidade católica Fanuel, Edival Carneiro, destaca os preparativos da Trilha Fanuel.
Está preparado, graças a Deus, temos ajuda de Manaus, estão vindo 2 missionários da comunidade Raleu, 2 jovens missionários, e outros amigos que vão nos ajudar daqui também, alguns amigos de outros movimentos e pastorais, da RCC também, que a gente ainda vai conversar, pedir apoio da nossa mãe, Renovação Carismática, que irão nos ajudar. E a gente está aceitando todo tipo de ajuda, né? Aquele que quiser nos ajudar, nos procure, procure o Edival, procure a Dona Fátima, liguem para nós. Se não tem endereço, pode ir na paróquia da Catedral, lá na secretaria. E dia de quinta-feira nós estamos no grupo fazendo as inscrições e também aqui no Salão da Fátima Colferra, aqui ao lado do Bombódromo, do lado azul, também vamos fazer inscrições a partir dessa semana, já estão abertas as inscrições.
A infância e adolescência missionária diocesana da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, do bairro de Palmares, promove no domingo 2 de fevereiro uma quermesse como forma de arrecadar recursos para ajudar na ida de representantes do segmento até Manaus, onde participarão da Assembleia Regional nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro.
O coordenador da Infância e Adolescência Missionária Diocesana, Valcinei Carvalho, destaca o evento que será realizado após a missa das 17 horas.
A quermesse, ela vai ser lá na Igreja Matriz de Lourdes, no domingo, após a missa das 17 horas. E essa quermesse, ela tem como objetivo angariar fundos para custear a despesa dos assessores, de alguns assessores que irão participar da Assembleia do Regional em Manaus, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Então a gente aproveita aqui a oportunidade para convidar a toda a população lá do bairro de Palmares, da paróquia de Lourdes, e também as pessoas que vão vir de Itaúna, São José, né, e todas as pessoas que quiserem participar conosco lá, que nós vamos estar lá com um completo serviço de restaurante lá, com muitas comidas típicas, para servir a todos aqueles que vão estar conosco.
Valcinei explica que o objetivo da infância missionária é levar cerca de 6 membros para participarem da Assembleia Regional.
Queremos levar aqui um representante de cada paróquia, no caso, onde funciona a infância, né? Que é onde São José, onde São Sebastião. Possivelmente, como lá funciona mais infância, possivelmente nós vamos levar mais de um representante de São Sebastião. E vamos levar também 2 representantes de Lourdes, além de mim, que sou o coordenador diocesano, que vai acompanhando eles.
Qual é o objetivo maior da pastoral da infância e juventude?
Ela trabalha com as crianças a partir dos 7 anos. A gente tem um nível, a gente trabalha com os níveis de 7 aos 14 anos. Mas também nós trabalhamos com as crianças a partir de 3 anos, né? Que a gente forma um chamado grupo de aspirantes. Assim que eles completam a idade de 7 anos, eles vão sendo incluídos nos devidos grupos da infância missionária. E faz um trabalho muito bonito, né? De evangelização com as próprias crianças, com as próprias famílias. A gente visita os doentes, todo dia com as próprias crianças, e as próprias crianças trazem os pais nas atividades que a gente faz na igreja, então é muito importante.
Crianças, adolescentes e jovens de 8 a 18 anos da cidade de Juruti contarão a partir deste ano com instalações aprimoradas para o desenvolvimento de atividades que visam resgatar, ou seja, o resgate da dignidade humana e que ofereçam condições para a melhoria da qualidade de vida.
O Fundo Nacional de Solidariedade, composto pelos recursos arrecadados durante a campanha da Fraternidade, colaborou com novas instalações elétricas, iluminação e estruturação de lavanderia e cozinha do projeto Cultura pela Paz Juruti, promovido pela Associação Beneficente Emaús, no Centro de Convivência Madre Clélia.
São atendidas cerca de 250 crianças, adolescentes e jovens e suas famílias pelo projeto social da Diocese de Óbidos, que está classificado no eixo de superação de vulnerabilidade econômica e geração de renda por meio de projetos produtivos.
E o município de Nhamundá completa 64 anos de fundação na próxima sexta-feira, dia 31. E para comemorar este momento marcante na vida dos nhamundaenses, uma programação está sendo realizada por toda esta semana.
No domingo, o vigário da paróquia Nossa Senhora de Assunção, Padre Benedito Teixeira, chamou a atenção dos fiéis sobre a responsabilidade de cada nhamundaense, fazendo sua parte para o desenvolvimento da cidade, que completa 64 anos de fundação.
O Padre Oséias Cativo também comenta sobre este momento em que o município completa mais um ano, e a igreja também se faz presente em 53 comunidades assistidas pela paróquia.
Dia 31 de janeiro, o município de Nhamundá completa 64 anos de fundação, né? E nós como paróquia, né, nós como Igreja Católica presente nesse município de Nhamundá, desde a sua fundação, muito antes, né, da fundação do município, da elevação à categoria de município, também estamos assim, né, felizes, contentes, né, por fazer parte também desse município, da história desse município. É, com certeza a Igreja Católica tem ajudado bastante, né, no crescimento humano, no crescimento espiritual desse município. Creio, né, que a presença da Igreja Católica no município de Nhamundá, também nas comunidades, que são 53 comunidades rurais que pertencem a Nhamundá, onde todas as 53 comunidades são assistidas pela paróquia, né, as mais distantes, Corocoró, né, que já fica na frente de Juruti, quanto a comunidade de Nossa Senhora da Saúde, que é a comunidade da Bolívia, que já fica perto do Caburi, quanto as comunidades do Alto Nhamundá, todas são assistidas, são acompanhadas, né, por nós, pelos padres, pelas irmãs de Nossa Senhora do Amparo, né, as mães religiosas, pelo povo, os leigos, né, também, que nos acompanham nas visitas, nas missões. Então, assim, nós também queremos louvar, agradecer a Deus, né, pela existência desse município. A programação também contou, né, com uma missa, né, que aconteceu domingo aqui na Igreja Matriz, uma missa em ação de graças, né. Amanhã também teremos o casamento comunitário, né, que a prefeitura vai realizar, também estaremos lá para dar uma bênção nos casais. Estamos sempre em sintonia, né, sempre em comunhão, pedindo a Deus, né, para a intercessão de Nossa Senhora da Assunção.
Na cidade agora 12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Distrito Federal e 7 estados que apresentaram maior emissão de passaporte e maior registro de denúncias envolvendo o tráfico de pessoas serão contemplados como iniciativa inédita do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Por meio de ação conjunta da Secretaria Nacional de Justiça e da Polícia Federal, será distribuído a partir desta quarta-feira, dia 29, dentro dos passaportes emitidos pela PF, um folder informativo com alertas chaves de prevenção e combate ao crime de tráfico de seres humanos.
Com 495 mil unidades impressas, o material contém QR Code, cujo link vai diretamente para a página do Ministério da Justiça e Segurança Pública de combate a esse tipo de crime.
As informações foram divulgadas pela Polícia Federal. O informativo também orienta vítimas e testemunhas a denunciarem casos ao Disque 100 e ao Disque 180.
O Comando da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins apresentou na manhã desta quarta-feira, no quartel da corporação, os novos equipamentos de proteção e resgate que serão utilizados para os bombeiros em 2020.
Os acessórios e equipamentos foram expostos aos militares durante o ato de formatura da tropa, como destaca o comandante da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins, Tenente Barbosa Morim.
Recebemos alguns equipamentos novos para a companhia, justamente para somar com o conhecimento do militar com um bom equipamento, para que quem vai ganhar com tudo isso aí é a nossa população, no atendimento. A gente pede que não aconteça, mas se acontecer, nós estamos já com esses equipamentos e com o conhecimento de causa, ou seja, vamos lá e vamos atender a população da melhor forma possível. Recebemos materiais tanto de mergulho. Nós temos hoje um equipamento, um compressor de alta pressão, ou seja, que ao invés de nós mandarmos nossos equipamentos, nossos cilindros de mergulho, nosso cilindro de equipamento de proteção respiratória em caso de incêndios, hoje nós em dia nós temos já esse compressor aqui na companhia. Está sendo instalado. Ao invés de eu utilizar esse material e mandar para Manaus para receber esse tipo de serviço, nós já temos aqui. Recebemos roupas de mergulho nova, faca, lanterna para mergulho, recebemos para salvamento em altura, cordas, recebemos mosquitões, recebemos travas, luvas, né? Então nós temos esse material agora em condições, material novo.
O presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira, pediu demissão do cargo em meio à crise do acúmulo de pedidos de aposentadorias. Já são mais de 2 milhões de inscrições ou de solicitações pendentes no INSS.
Renato Vieira estava há mais de um ano na presidência do INSS e tinha prometido resolver tudo em 6 meses. O secretário-geral da Previdência Social, Rogério Marinho, reconhece que o aposentado está sofrendo na fila, mas garante que o tempo de espera será reduzido.
Nós entendemos que precisamos de uma velocidade maior para que o estoque fique dentro do que preceitua a lei, ou seja, 45 dias. Então, a pessoa ingressou com um requerimento. O nosso objetivo é que esse requerimento seja deferido ou indeferido em 45 dias. Então, esse é um trabalho que não pode ser, desconsiderado. E estamos trazendo alguém que entendemos que pode, inclusive, dar um gás maior nesse processo de mudança e de melhoria operacional e organizacional no INSS.
A presidência do INSS será assumida pelo atual secretário de Previdência, Leonardo Rolim.
No dia 23 de dezembro de 2019, o agricultor Lourenço de Souza Corrêa Filho, pai de 6 filhos, procurou o Sistema Alvorada de Comunicação para fazer um apelo às pessoas generosas que o ajudassem na recuperação da filha dele, uma menina de 1 ano e 1 mês de vida acometida por um tumor maligno.
Sem condições de permanecer com a criança em Manaus, onde os médicos a encaminharam para São Paulo, ele pediu apoio para acompanhar o tratamento da filha. Mas, sem ter como ir para a capital paulista, o jeito foi trazer a criança de volta para Parintins.
Na semana que passou, interiorando da comunidade do Mato Grosso, Gleba de Vila Amazônia, e a esposa Kellen Cristina Lopes perderam a filha para o câncer.
Mas a breve passagem da menina nesta vida uniu pessoas desconhecidas que se solidarizaram com a família em sofrimento, doando dinheiro, alimento e dando uma palavra de conforto.
Por isso, Lourenço de Souza procurou o Jornalismo Alvorada para agradecer a todas as pessoas que colaboraram quando ele e a esposa mais precisaram.
Com certeza, meu amigo. Eu estou aqui nessa manhã aqui na Rádio Alvorada, né, que foi por aqui por onde tudo começou, né? Foi por aqui que Deus me deu força para me chegar aqui, ser bem recebido por vocês, né? Alvorada está de parabéns por... Não só a Alvorada, mas todo o clube também, os meios de comunicação que noticiaram a ajuda, pediram ajuda para a nossa família, para minha filha, para a Laísa, né? É claro que tudo isso que aconteceu, ajuda, tudo, não trouxe a vida da minha filha, né, meu irmão? Mas trouxe um legado para a minha vida, né? Creio que Deus está muito feliz com que ele contemplou nesses dias na cidade de Parintins, que foi o amor, meu irmão, né? O amor das pessoas, né? E é através desse amor que eu estou aqui na Alvorada, né, meu irmão? Em nome da minha família, meu irmão. Especialmente em nome da minha princesa, que hoje não morreu, meu irmão. Ela dorme, né, meu irmão? Dorme para ressuscitar naquele dia. E eu estou de coração aberto aqui, meu irmão, para agradecer, meu irmão, todos os parintinenses. Mas todos os parintinenses mesmo. Sou muito grato a Deus por Parintins mais uma vez. Você, papai, você, mamãe, que ajudou, que nos ajudou, ajudou meus filhos, vocês que contemplaram, viram com seus olhos nosso sofrimento. Muito obrigado.
Fatura de conta de luz de interiorana tem aumento de 20 para 200 reais, mesmo com péssimo fornecimento.
A produtora rural Maria José diz que em sua comunidade o fornecimento de energia elétrica deixa a desejar. quando não é de dia, é à noite que a energia falta. Mas o que não falha é a fatura com a cobrança pelo fornecimento do produto pela empresa Amazonas Energia, por meio do programa Luz para Todos.
Esse vai e vem de energia causa constantemente constrangimento para a consumidora. No entanto, ela não esperava um susto quando recebeu a última fatura.
Maria José procurou o jornalismo Alvorada para expor seu problema e espera algum resultado para a sua situação, apesar de que na empresa, segundo ela, disseram que esse tipo de aumento é normal.
Pois é, as minhas contas de luz sempre eu pago R$ 21, R$ 22, até R$ 24,00 todo o tempo. E hoje eu fui pegar minha conta lá do mês de dezembro, veio R$ 292,00. Como que pode uma coisa dessa aumentar sei lá quantos por cento, né? Porque é uma situação muito difícil. A gente mora no interior, vai trabalhar só para pagar a conta de luz. É uma luz péssima que só falta energia todo dia, todo dia. Quando não é de noite, é de dia. E quer que a gente pague isso tudo?
A senhora reside onde?
No Paraná do Espírito Santo, de baixo. Comunidade São Francisco.
A senhora comunicou esse aumento à empresa?
Comuniquei, agorinha mesmo, eu estou vindo de lá. Eles falaram que isso é normal, mas como que pode ser normal um negócio desse, né? Vim pagando R$ 21,00 e aumentar tudo isso aqui.
Os novos membros do Conselho Tutelar de Parintins que tomaram posse no dia 10 de janeiro já atuam na intervenção dos casos que violam o direito de crianças e adolescentes do município. O órgão tem buscado atuar em sintonia com a comunidade e também com os parceiros que atuam com os mesmos objetivos.
Em conversa com o Jornalismo Alvorada, o conselheiro João Maurício comenta sobre os atendimentos desse primeiro mês e destaca quais foram as principais ocorrências recebidas.
O conselho hoje tem criado uma unidade entre os seus membros no sentido de a gente visualizar ações estratégicas que possam cada vez mais nos colocar como uma instituição mesmo direta de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, no que diz respeito à questão da intervenção direta sobre situações de violência. E aí nós temos várias situações de violência que têm acontecido com maior incidência, como por exemplo a questão da negligência, né, do abandono, da violência física, são algumas das maiores demandas recebidas pelo conselho. Infelizmente a questão da exploração da violência sexual, do abuso sexual, né, que é bom destacar que não acontece só em relação às meninas, mas também aos meninos. E o conselho hoje se articula justamente nesse sentido, né?
O movimento ambiental Todos pela Lagoa da Francesa realiza no próximo sábado mais um mutirão de limpeza nesta área importante da cidade. O local que recebe milhares de pessoas diariamente foi bastante degradado pela ação do homem nos últimos anos, tornando a paisagem e a dinâmica do trecho bem desagradável.
Dessa vez, os ativistas buscam minimizar os impactos que a enchente acarreta para o local, principalmente para diminuir o acúmulo de lixo antes da chegada definitiva da água.
Rodolfo Vargas, que foi um dos primeiros a se engajar pela causa ambiental, destaca mais uma ação do movimento e as dificuldades de atuar durante o período da cheia.
Sábado a gente vai fazer o trabalho de roçagem e também de coleta de lixo, nesse próximo sábado. E para agora para o período da cheia, né, que o trabalho é em dobro, porque é dificultoso você trabalhar, né, na água. Mas continuar, né, o movimento se reuniu sábado passado, né, para traçar as metas agora para o período da cheia, né. Então a gente está com algumas coisas, já foi dando andamento, né, como conseguir uma canoa grande, né, uma ou outras canoas, e recuperar os materiais, né, de coleta do lixo. Essa foi uma das metas traçadas nesse último encontro que a gente tivemos sábado. Né, mas...
Em Parintins, 12 horas e 28 minutos.
Polícia.
O autônomo Delisson Apolônio de Souza, de 36 anos, colocou fim à própria vida por volta das 6 horas desta quarta-feira, dia 29, em um barraco localizado na quadra 11 da ocupação do Castanhal, no bairro União.
Segundo informações de parentes e amigos, a vítima sofria de transtornos mentais ocasionado pela sequela de um acidente. O irmão de Delisson, Denilson Apolônio, relatou que soube do suicídio.
Eu fui informado agora pelo pai da manhã, né, que eu tava em casa, minha irmã ligou, eu moro lá na comunidade do Macuranim. Aí eu vim pra cá e o pessoal tão contando aí, né, que ele tava com agonia, insônia, e tava com a companheira dele aqui do lado, né? Deu o dinheiro pra ela de comprar pão, aí ele veio pra cá e acabou fazendo essa besteira com ele mesmo. Porque ele também já tinha um problema, né? De bebia e às vezes ficava tendo alucinação, por causa de que o médico disse que ia ter, porque ele sofreu um acidente e tinha um coágulo na cabeça dele, mas eu não sei, isso aí cabe a perícia ver o que houve, né? Descobrir, e o rapaz ainda novo ainda. Não sei não, cara, que problema acho que é só esse mesmo que ele tinha, de ter umas alucinações. Então.
O policial militar Rigama, que comandou uma das guarnições da PM, relatou algumas informações colhidas no local.
Segundo aqui as testemunhas, o rapaz já tinha um certo transtorno, né, devido a um acidente. E que devido a isso aí, eu perguntei aqui, foi um levantamento rápido, e informaram que ele já tinha essa indicação, que ele queria ser suicídio, comunicava todo mundo, que um dia ele ia se matar. Mas segundo alguns amigos deles aqui da vizinhança, informaram que ele até então estava tranquilo. Esses dias ficava dormindo aqui ao lado com a vizinha dele, que dava apoio para ele. E quando foi por volta de hoje, das 6 horas, segundo ela, foi o horário que ela falou com ele, ele saiu com o intuito de comprar pão. E ela também saiu atrás. Ela disse que foi questão de 3 minutos que ela viu a casa estava encostada, aí estava fechada a casa. E ela chamou pelo vizinho e eles adentraram a casa e encontraram ele pendurado aí. Aí ela se abraçou com ele, tentando. Aí o outro cidadão cortou a corda e arriaram o corpo e avisaram a polícia.
Agora é guardar pela perícia?
É, guardar pela perícia, né? Guardar daqui a remoção do corpo para ir até o IML.
Derison foi um dos jovens que sofreu um grave acidente de trânsito em 2009 no cruzamento da rua Geni Bentes e estrada do Macurani. Na ocasião, a motocicleta que ele e o primo ocupavam entrou debaixo de um trator.
Derison superou o acidente, mas ficou com sequelas. Ele era filho do morador do Paranaíma, conhecido por Santirico, que também foi encontrado morto em sua residência na comunidade suburbana.
Em Parintins, pontualmente, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Denilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM/FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Arilton Cascais.
Para você, uma excelente tarde.
Boa tarde e ótima quarta-feira.